Aleluia, boa noite. Deus é bom. Deus é bom. E Ele está sendo glorificado com cada etapa desse encontro. Desde o começo, desde que nós chegamos. Todos os momentos dessa noite têm sido para glorificar o nome do Senhor e vai ser assim até o final. Porque toda a honra e toda a glória são para Ele. Amém. É uma alegria estarmos juntos aqui. É uma alegria ver tudo o que o Senhor tem feito. É uma alegria estarmos juntos. É uma alegria quando somos libertos do pecado. Porque Jesus veio para nos dar vida. E vida em abundância. Não é qualquer vida. Vida em abundância. E o inimigo às vezes nos prende. De N formas. Tentando tirar a vida que Jesus veio para dar. Vida disponível para cada um de nós. Disponível. E o primeiro passo para a gente receber essa vida é perder a nossa. É perder a nossa. Para que Jesus se manifeste em nós, eu tenho que sair da frente. E aí quando eu saio da frente, Ele tem todo o caminho para viver em mim. E quando Jesus se manifesta em cada um de nós, o nome do Pai é glorificado. E essa é a finalidade. O nome do Pai é glorificado. Quando nós saímos da frente, Jesus toma o controle e Ele se manifesta em nós. O nome de Deus é glorificado. O Pai disse que esse é o meu Filho amado em quem me compraz. Quando Jesus vive em nós, se manifesta em nós, o nome do Pai é glorificado. Aleluia, a gente tem que sair da frente. Deixar Jesus viver. Morto não fala mais. E mais, quando a gente está cheio da vida de Jesus, cheio da vida de Cristo, essa vida contagia. Essa vida contagia. E aí a gente entra no trabalho e sem falar nada, a vida de Cristo transbordando em nós contagia. E aí a gente chega nesse salão e a vida de Cristo transbordando em cada um de nós contagia. Nós precisamos deixar Jesus viver. Não há esperança de nós melhorarmos. E eu achei muito tempo que eu ia melhorar em alguma coisa. Eu não tenho que melhorar em nada, eu tenho que deixar Jesus viver no meu lugar. Não há nada de bom em nós. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. E é uma alegria estar junto com vocês aqui, recebendo da vida de Cristo através de cada um. Tenho tido o privilégio de, há alguns anos, me encontrar com alguns dos irmãos que estão aqui na oração de quinta de manhã, né, Dani? Que ela é nas quartas, mas é a oração de quinta de manhã. E é muito interessante porque a gente fica, às vezes, a gente toma um café junto de manhã, faz 6 anos, mais ou menos. E a gente toma um café junto e ora, e às vezes um se atrasa, um tem que sair mais cedo por causa do trabalho. Às vezes a gente fica 20 minutos, meia hora juntos. Mas quando eu saio dali, eu estou cheio de vida. Porque eu recebi da vida que transbordou dos meus irmãos no café. E é assim que tem que ser a nossa vida com Cristo. Deixando Ele viver, transbordando. Eu tenho certeza que as nossas reuniões vão ser diferentes. Às vezes a gente vem para o encontro, parece que está vazio, esperando receber alguma coisa. Mas imagina se todos nós, em íntima comunhão com o Senhor, durante a semana, chegarmos aqui transbordando. Eu tenho certeza. Nossos encontros não vão ser os mesmos. E eles não têm sido. Porque eu tenho saído daqui cheio da vida que eu recebi através de vocês. Isso é vida de Cristo. Isso é vida no corpo. Isso é vida de igreja. Porque Jesus, aquele que a tudo enche em todas as coisas, a plenitude da divindade, a expressão da plenitude da divindade habita em cada um de nós. Então existe muito dessa vida de Cristo disponível. E às vezes nós nos enredamos pelo que o inimigo nos prende e deixamos de viver a vida abundante que Deus tem para nós. Salmos fala na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Não é qualquer vida. Plenitude de alegria, essa é a vida que Deus tem para cada um de nós. Paulo descobriu isso. Ele falou que já estava crucificado com Cristo. Ele disse, não sou mais eu quem vive, Ele descobriu que o primeiro passo era sair da frente. Ele disse, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé. Pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então o primeiro passo para deixar Jesus viver no nosso lugar é sair da frente. Já fui crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, agora Cristo vive em mim. E esse viver agora a gente tem que viver pela fé. E quando o Rubinho pediu para compartilhar sobre essa palavra de fé, meu coração se encheu de alegria. Se encheu de alegria. No retiro de adolescentes, e eu sei que alguns aqui estavam no retiro, o Senhor deu a oportunidade de compartilhar sobre fé. E aí quando o Rubinho pediu para compartilhar de novo, primeiro me veio um temor muito grande. Porque eu não quero repetir nenhum método, não quero falar algo porque tenha feito algo, não. A gente não se baseia em resultados, nós temos que nos basear no que o Senhor nos manda fazer. E a semana eu orei, Senhor, se tu não for falar, não deixa eu falar. Não deixa eu falar. Moisés disse quando estavam no deserto e eles estavam reclamando no deserto das coisas que eles tinham no Egito. E Deus disse para eles, não, então faz assim. Eu vou da terra prometida para vocês, vão, vocês estão reclamando, mas eu não vou junto com vocês. Vai vocês. E aí Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos faz sair desse lugar. E eu orei, Senhor, se a tua presença não estiver conosco naquela sexta, não faz eu sair desse lugar. E o Senhor permitiu, e é por isso que eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Existe uma porção de Cristo, dessa vida de Cristo, que cada um aqui vai receber nessa noite. Não por causa de quem está falando, mas porque Ele está aqui. Jesus está aqui. Existe uma porção da vida de Cristo para cada um de nós. Inclusive aqueles que já ouviram a palavra sobre fé têm um dever maior ainda em orar. Senhor, eu estou aqui de novo. O que tu quer falar de novo comigo? Ministra no nosso coração, Senhor. Em 1 Coríntios 2,14, não precisa abrir agora, fala, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. As verdades espirituais se discernem espiritualmente. Não é no nosso intelecto, não é na nossa mente, são espirituais. E eu queria convidar de novo vocês a fecharmos os olhos e louvarmos de novo mais um cântico. E eu queria encorajar vocês, enquanto nós estivermos louvando e engrandecendo o nome de Deus, que vocês orassem em línguas e deixassem o Espírito tomar conta, porque todos nós viemos de uma semana puxada, viemos de trabalho e a nossa mente fica muito cheia. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então eu queria convidar para que cada um individualmente orasse agora. Senhor, tira tudo aquilo que não vem de Ti, limpa tudo e comece a orar em línguas, deixando o Espírito Santo fluir através de cada um, porque é Ele quem ministra. Isso que é a loucura da pregação. É o Espírito. Se nós dependemos totalmente do Espírito Santo fazer um milagre aqui de ministrar no nosso coração, senão não adianta em nada. Então vamos deixar o Espírito Santo fluir nessa noite, amém?
Toda glória ao Senhor, toda força ao Senhor, toda honra ao Senhor, a Ele toda adoração, toda glória ao Senhor. Que se cumpra hoje aqui tudo que está em teu coração, que tua glória encha de vida. que tua glória encha de vida, que tua glória encha de vida este lugar. Toda glória
ao Senhor, toda força ao Senhor,
toda honra ao Senhor, a Ele toda adoração, toda glória ao Senhor, toda força ao Senhor, toda honra ao Senhor, a Ele toda adoração, que se cumpra hoje aqui tudo que está em teu coração, que tua glória encha de vida este lugar, que se cumpra hoje aqui tudo que está em teu coração, que tua glória encha de vida, que tua glória encha de vida, que tua glória encha de vida este lugar,
que se cumpra hoje aqui tudo que está em teu coração, que tua glória encha de vida, que tua glória encha de vida, que tua glória.
Aleluia, Jesus, que tua glória encha de vida esse lugar, Senhor. Queremos receber da tua vida, Senhor, plenitude de alegria, Senhor, vida completa, não uma parte, mas uma vida abundante, Jesus. Queremos nessa noite receber da tua vida, Senhor. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor, porque tu já começaste a derramar, Senhor. Obrigado por tudo que tu já fizeste nessa noite, Senhor. E nós queremos te pedir mais, Senhor. Abre os nossos olhos para ouvirmos, Senhor, para vermos aquilo que tu tens, Senhor, nessa noite. Senhor, nós queremos te ver como tu és, Senhor, te contemplar, Jesus, e receber de ti. Glória ao teu nome, Senhor. Só o teu nome seja exaltado, Senhor. Só o teu nome seja exaltado. Nós mandamos embora agora toda distração, Senhor. Todo espírito contrário, toda dúvida, todo espírito de incredulidade, mandamos embora agora no teu nome, Senhor. E o teu nome é o nome que é acima de todo nome, que tem autoridade sobre todas as coisas. E é no teu nome que nós te consagramos, Senhor, as nossas vidas mais uma vez, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. E esse viver que vivemos na carne, temos que viver pela fé. O que é fé? Quando a gente pensa o que é fé, em 98% das nossas cabeças vem o versículo de Hebreus 11, né? Hebreus 11, 1 fala que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A maioria tem esse versículo no coração e isso é muito importante, memorizarmos a palavra do Senhor. Mas muitas vezes, para mim, pelo menos esse versículo, ele é meio misterioso. Como assim, né? Certeza das coisas que se esperam, a convicção de... Já me perdi já aqui no meio. O que que quer dizer isso? O que que quer dizer a fé? E na verdade, por que que esse versículo vem na nossa mente? Porque ele é o único versículo na palavra que define a fé. A fé é... Então é por isso que esse versículo vem na nossa mente, mas o que que ele quer dizer? E antes de dizer isso, na apostila de fundamentação tem uma frase que ela fala o seguinte: a fé, ela vem de Deus, ela é produzida pelo Espírito Santo e é aperfeiçoada pelo autor e consumador da fé. Ou seja, não tem nada nosso no meio. Ela vem de Deus, é produzida pelo Espírito Santo e aperfeiçoada pelo autor e consumador da fé, que é Jesus. Nós somos totalmente dependentes. Totalmente dependentes. Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Mas nós podemos desenvolver também essa fé, e uma forma de desenvolver, nós conhecemos muito bem, que está em Romanos 10, 17, não precisa abrir agora, mas fala, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Outra versão fala, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Então, quando nós nos enchemos da palavra, isso nos enche de fé. Nos encher da palavra nos enche de fé. Nós vamos mergulhar na palavra juntos essa noite, mas existem outras duas formas também de desenvolvermos a nossa fé. Uma está em Romanos 4:20, e é muito interessante, diz que não duvidou, está falando de Abraão, se eu não me engano, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pela fé ele se fortaleceu, a fé dele foi fortalecida, dando glória a Deus. Então, além de nos enchermos da palavra, quando eu glorifico a Deus, o meu coração se enche de fé. E é por isso que nós juntos louvamos ao Senhor, nós engrandecemos o nome dEle, nós adoramos a Ele, o nosso coração se enche de fé. Por que que às vezes quando a gente entra num retiro, parece que ao longo do retiro a gente vai ficando mais conectado com o Senhor, aí parece que ali no penúltimo dia, cara, eu estou conectado direto. Mas é porque a gente vai se enchendo dEle, a gente vai se enchendo da palavra dEle ao longo daqueles dias, a gente vai engrandecendo o nome do Senhor. É claro, nós vamos ficando mais atentos à voz do Espírito Santo, nosso coração vai se enchendo de fé, mas isso tem que ser todos os dias. Todos os dias. Nós percebemos isso mais no retiro, porque a gente está ali o tempo inteiro. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, nós podemos desenvolver a fé também dando glórias a Deus. E Judas, versículo 20, fala: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando eu oro em línguas, também. Isso é uma prática muito importante. Sabe quando está difícil mesmo o negócio? Começa a orar em línguas e teu coração vai se encher de fé. Vai se encher de fé. Então nós precisamos exercitar. Vem de Deus. E nós precisamos nos encher da palavra, dar glórias a Deus, e precisamos orar no Espírito, e a nossa fé vai ser fortalecida, amém? Aleluia. O que é fé? Antes de explicar exatamente o que é fé, eu não sei se vou conseguir explicar exatamente, mas eu sei que o Espírito Santo vai ministrar nosso coração, mas eu queria explicar dois conceitos. O primeiro conceito para vocês é o conceito de fato. O que é um fato? No dicionário, o fato diz que é fato é um resultado acabado, é uma coisa cuja realidade pode ser comprovada, verdade, o que foi finalizado e não pode ser mudado ou alterado. Fato é a verdade. Concorda comigo? Fato ou mentira que todos nós estamos sentados aqui? Na verdade, vocês estão sentados aqui. Fato ou mentira? É fato. Nada muda o fato de que vocês estão sentados aqui. Fato ou mentira que nós estamos respirando agora? É fato. Nada muda o fato de que nós estamos respirando aqui. Fato ou mentira que todos nós acordamos nessa manhã? É fato. Graças a Deus, as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas e nós acordamos para ter mais um dia de comunhão com Ele. Mas é fato. Nada muda o fato de que eu acordei hoje de manhã, nada muda o fato de que eu estou aqui, isso é um fato. Não tem muito o que detalhar mais o que é fato, acho que todo mundo entendeu o que é um fato. Mas o segundo conceito que eu queria explicar para vocês é o conceito de concretização ou substancialização. Essa Bíblia aqui, essa Bíblia, existe ou não? Fato ou mentira? Fato ou mentira? É fato, ela existe, ela está na minha mão aqui, nada muda o fato de que essa Bíblia existe. Mas você concorda comigo que nós precisamos de olhos para experimentar isso? Cada um de vocês precisou de olhos para que o fato de que essa Bíblia existe se concretize para cada um de vocês. Se vocês não estivessem enxergando, vocês não saberiam que a existência dessa Bíblia é um fato. Parece complicado, mas é verdade, não é? Então, os meus olhos são o que concretizam o fato dessa Bíblia existir, que eu mostrei para vocês. Estão acompanhando? Vamos pegar outro exemplo. Louvor aqui. Música. Música. É fato que a Raquel estava tocando aqui no violão, o Cacilhas estava tocando ali no teclado. Por exemplo, é um fato. Nada muda o fato de que eles estavam tocando aquela música. Mas concorda comigo que nós precisamos de ouvidos para concretizar o fato de que aquela música estava sendo tocada? Então, são os ouvidos que concretizam o fato de que a música está sendo tocada. Mesma coisa, uma obra-prima, por exemplo, uma foto, um retrato, nada muda o fato de que aquele retrato existe, mas eu preciso dos meus olhos para concretizar aquilo, para que aquela experiência ela seja minha também. Estão acompanhando? Eu tomei um copo d'água agora, não. Fato ou mentira? Vocês experimentaram esse fato? Vocês viram, mas não experimentaram esse fato. Nada muda o fato de eu ter tomado água, mas precisa do paladar, que foi o que eu tomei agora, para concretizar esse fato na minha vida. Estão acompanhando? Então vamos lá. Mesma coisa, um quadro, uma música, a incapacidade de alguém que não tem algum dos nossos sentidos, o fato, o paladar, são cinco aí, né? O tato. A incapacidade de alguém, sem algum desses sentidos, de experimentar essas coisas, não muda o fato de que elas existem. Ou seja, a existência de um objeto é uma coisa, mas a concretização da experiência daquele objeto, para mim, é outra. Eu preciso dos sentidos para experimentar isso. Mas agora, preste atenção. O Atmani, no livro A Vida que Vence, ele fala que a palavra certeza ela é uma palavra muito difícil de traduzir do grego. E essa palavra certeza, segundo ele, a melhor tradução seria o que dá substância ou concretização. Ou seja, vamos pegar o versículo de Hebreus 11:1 de novo, trocando agora certeza por concretização ou substancialização. Olha como é que fica agora. Ora, a fé é a substancialização, ou a fé é a concretização das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Vocês percebem o quão maravilhoso é isso? Da mesma forma que eu preciso dos meus olhos para experimentar, para concretizar um fato no mundo físico, é a fé quem concretiza os fatos espirituais. Nada muda que são fatos, mas eu preciso de fé para concretizar aquilo na minha vida. Então significa que a fé é aquilo que tem a capacidade de concretizar alguma coisa que já é um fato. Todas as coisas no mundo físico necessitam de um dos sentidos para serem concretizadas. No mundo espiritual, é a fé quem concretiza os fatos e as verdades que estão na palavra. Nós precisamos de fé, então, para concretizar esses fatos. Todos os fatos de Deus são reais e verdadeiros, mas nós precisamos de fé para que esses fatos sejam nossos por experiência. Jesus morreu por todos no mundo ou não morreu? Fato ou mentira? Mas todos são salvos? Jesus morreu por toda a humanidade. Fato. Nada muda o fato de que Jesus morreu para salvar todos. Mas por que todos não são salvos? Porque nem todos creem pela fé nisso. Então, aquele fato que Jesus morreu por toda a humanidade, eu preciso de fé para concretizar esse fato na minha vida. Então, a fé é a concretização de fatos. Coisas que a gente diz que a gente espera porque eu não vi isso, eu não estou vendo isso, mas já aconteceu. Já aconteceu, é fato que Jesus morreu por todos, eu preciso crer nele. Eu preciso crer em Jesus, crer na obra redentora dele. E a partir do momento que eu creio e tenho fé, a fé é o que concretiza aquele fato e ele se torna meu por experiência. Somos salvos por meio de Cristo. Nenhum mérito nosso. Nós cremos nele e aquilo que ele fez se torna nosso também por experiência. Glória a Deus, glória a Jesus, por ter dado sua própria vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês percebem a importância da fé? Nós precisamos de fé para experimentar todos os fatos espirituais, assim como dos nossos olhos, ouvidos e do tato para experimentar todos os fatos físicos. A fé materializa aquilo que é espiritual. Não é força mental. Não é isso que eu estou dizendo. Não é força mental. Agora eu vou pensar e vai acontecer. Não é isso. É crer no fato do que Deus disse. E aí se concretiza através da fé. É ver um fato e experimentar ele. Tá, mas espera aí, Dani. Então está dizendo que é só eu acreditar em qualquer coisa que vai se concretizar agora. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos que acreditar nos fatos. E nós vimos que fatos é a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, ele é a verdade. Não é acreditar em qualquer coisa. Jesus é a verdade. A gente sabe de João que diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nós sabemos que Jesus é o verbo, então o verbo é a palavra de Deus. Jesus, que é a verdade, é a palavra de Deus, que é a verdade. Então eu não estou falando de acreditar em qualquer coisa, estou falando de nós crermos na verdade. João 17 fala, Pai, Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então fé é o que concretiza nas nossas vidas o que a palavra de Deus, que é a verdade, diz. A palavra de Deus é a verdade, é imutável. É fato. Lembra da definição de fato? É algo que não muda. A palavra de Deus é imutável, ela é a verdade. Todo o resto não interessa. A palavra de Deus é a verdade. E a fé é o que concretiza a verdade da palavra de Deus nas nossas vidas. É por isso que esse viver que nós vivemos pela carne, nós vivemos pela fé. Porque quando eu vivo pela fé, eu vivo crendo em tudo o que Deus disse. Tudo o que Deus disse. É por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque se eu não conheço a palavra de Deus, eu não sei quais são os fatos, qual é a verdade. Mas quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu tenho ela dentro da minha vida, eu me apego a ela, eu sei que ela é a verdade e todo o resto não interessa mais. A palavra de Deus é verdade. Que o Senhor gere no nosso coração um profundo desejo e anseio por meditar na palavra do Senhor, nos encher por essa palavra para vivermos por fé. Amém? Na apostila também de fundamentação diz que fé é tomar posse daquilo que Deus já prometeu em sua palavra escrita e vivificada pelo Espírito. A palavra de Deus é viva e eficaz. Sempre quando eu penso em vivo, eu penso em algo que se aplica em toda e qualquer situação. E ela é eficaz porque ela funciona. Às vezes a gente, às vezes, sei lá, tá com uma dor de cabeça e ora, a pessoa cura, a gente fica impressionado, mas estava escrito. A palavra de Deus é a verdade. Então nós precisamos nos encher da palavra e crer em tudo o que Deus disse. O que, que a palavra de Deus diz? Como o mundo foi criado? Disse Deus, haja luz e olha o poder da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é lançada, todo o poder da criação opera também. Aquilo que fez o mundo ser criado, as coisas serem criadas, opera naquele momento. Quando a palavra de Deus ela é proferida e as coisas acontecem. Não qualquer coisa, mas a palavra de Deus. Hebreus 11, 3. Vocês podem abrir também, Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3 fala que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, não existem. O poder da palavra de Deus é o mesmo poder, e esse poder está disponível. Obrigado. Vamos ver alguns textos, o que a palavra de Deus fala. Olha só, não precisa abrir todos. João 6,63 fala, a palavra que eu vos disse são espírito e são vida. Aleluia, a palavra de Deus é vida. É vida, essa vida que nós falamos no começo, ela vem através da palavra de Deus. Ezequiel 12,25 fala, porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. Alguém duvida disso? A palavra que eu falar se cumprirá, o que Deus disse é fato. Mateus 24,35 fala, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nenhuma das palavras do Senhor vai cair por terra. 1 Pedro 1,25 fala, a palavra do Senhor permanece para sempre. Não tem validade. Não tem um prazo de validade. É para sempre. A palavra de Deus é para sempre. 1 Pedro, Jeremias 1,12 fala, olha o Senhor dizendo, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Cara, olha o que está dizendo. Deus se preocupa, ele vela em cumprir a palavra dele. Nada do que ele disse vai cair por terra. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. E nós precisamos de fé para concretizar a verdade nas nossas vidas. 1 Pedro 1, 23 a 25 fala, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. A palavra de Deus é viva, se aplica em qualquer situação do nosso dia a dia, e ela é permanente porque ela é válida ainda hoje. Isso é a palavra de Deus. Números 23, 19 fala: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Alguém tem dúvida de que a palavra de Deus é a verdade? Hebreus 1, 12 fala: também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, está falando de Jesus, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Jesus e a palavra não têm fim. É o mesmo hoje, ontem e sempre. Jesus vai ser o mesmo. Hebreus 13, 8 fala a mesma coisa: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, já vimos isso. Hebreus 6, 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta, a palavra de Deus é a verdade. Precisamos de fé para concretizar a verdade. Nada vai mudar a verdade. Nada muda a verdade. Mas eu preciso de fé para que aquilo se concretize na minha vida. Se cremos na palavra imutável de Deus, quando Deus fala, o mesmo poder que criou o mundo, ele opera. Se ele é o mesmo, a palavra dele é a mesma e transmite vida e poder quando ela é anunciada. A apostila de fundamentação diz: cremos nele, portanto estamos certos de que tudo o que ele disse é verdade e vai se cumprir. E não é nem pelo que está escrito, mas é por quem disse. Eu creio nele e é porque ele disse. É porque ele disse. Por isso que a palavra sem o Espírito, ela pode ser morta. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque é por causa dele. Quando eu creio nele e o nome de Jesus, ele foi elevado acima de todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E um dia todo o joelho vai se dobrar diante da autoridade dele. Quer queira, quer não queira, vai se dobrar porque ele tem o nome acima de todo nome. Ele foi exaltado. A palavra dele é a verdade. E é por isso que nós somos chamados a viver por fé. Viver por fé é viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Crendo mais no que a palavra de Deus diz do que em todo o resto. 2 Coríntios 5, 7 fala: visto que andamos por fé e não pelo que vemos, não importa o que eu estou vendo, importa o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a verdade, não o que eu estou vendo. Romanos 1, 17 fala que o justo viverá pela fé. Nós podemos viver pela fé. Isso não é algo utópico, está disponível por causa da vida de Cristo em nós. Gálatas 2:20, nós já lemos, já comentamos: já não sou mais eu quem vive, Paulo fala, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé. Somos chamados a vivermos pela fé, crendo mais no que a palavra de Deus diz do que em todo o resto. Todos os dias nós passamos por escolhas e por decisões, e nós podemos escolher crer na palavra de Deus ou crer em todo o resto. É sempre essa decisão. Eu vou crer no que o Senhor disse, que é a verdade, não importa o que a gente pense, é a verdade, não muda. Ou eu posso crer no resto. T.L. Osborne, um livro que o Jean está lendo agora, que eu recomendo muito, o nome do livro é Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Ele fala: temos que crer em Deus e agir de acordo com a sua palavra. No exato momento em que a fé entra em ação, dependendo do que Deus disse na sua palavra, o poder criativo da palavra de Deus começa a sua obra. Assim que eu ajo. E às vezes a gente crê, mas a gente não age. Isso é fé, eu vou agir de acordo com a palavra. Porque para Deus nada é impossível. É por isso que a palavra diz também que tudo é possível para aquele que crê. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 5, a gente pode abrir. Lucas 5, versículos 4 e 5, dizem: quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Disse a Simão. Não sei se você lembra desse episódio. Simão era pescador e ele tinha passado aqui a noite inteira tentando e não estava conseguindo nada. E aí Jesus foi lá e disse para ele: vai, lança as redes de novo. Nesse momento, sabe o que eu teria pensado? Não, peraí, Jesus, tu é carpinteiro. Eu sou pescador, eu fiquei a noite inteira aqui. Mas olha o que Pedro fala. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Vocês têm dúvida do que aconteceu depois? Sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Nós precisamos então agir de acordo com a palavra. E aí a fé, ela concretiza aquilo que Deus disse na nossa vida. E foi o que aconteceu aqui nesse caso. Marcos 5,36, não precisa abrir, é o episódio da filha de Jairo. Olha o que Jesus disse, ele fala, não temas, crê somente. E crer é um verbo, verbo denota ação. Então eu preciso agir de acordo com a palavra de Deus. E o poder criativo da palavra de Deus opera. E através da fé, aquilo se concretiza. É simples, às vezes a gente mistifica as coisas. Palavra de Deus é a verdade, eu tenho que crer na palavra de Deus e agir de acordo com ela. Tem um exemplo do Jorge Mitian, pastor da Argentina, perguntaram para ele, tem um videozinho no YouTube onde ele fala isso, perguntaram, Jorge, qual que é o segredo do teu ministério? Ele disse, é muito simples, eu leio e creio. Eu leio e creio. Leio e creio. E seja mentiroso todo homem de Deus verdadeiro. E aí ele diz, inclusive o Jorge Mitian, inclusive ele, seja mentiroso todo homem, só a palavra de Deus é a verdade. Então nós temos que ler e crer e agir de acordo com a palavra de Deus. Fé é crer naquilo que Deus disse. Muito mais, é crer naquilo que Deus disse, muito mais do que aquilo que o diabo diz. E o diabo vem com tanta mentira na nossa cabeça. Ele pode lançar condenação, e aí o diabo vem no nosso dia a dia e lança condenação na nossa mente. Tu não presta, olha só, mas aí eu me lembro do que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí eu decido viver de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com aquilo que o diabo fala. Isso é viver em fé. Quando vem a acusação, não vem com essa, Satanás, porque eu sei que a palavra de Deus, que é a verdade, diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é por isso que eu vivo cheio de alegria, crendo na palavra de Deus mais do que no que o diabo fala. Isso é fé. Fé é crer mais no que o Senhor fala do que o mundo fala. Não só do que o diabo fala, mas do que o mundo fala de nós também. O mundo diz que a gente não presta. O mundo fala que tu não presta se tu não fizer isso, se tu não tiver aquilo, se tu não comprar aquilo, se tu não for dessa forma, se tu não falar desse jeito. E aí a gente pode escolher. Viver de acordo com o que o mundo fala. Que eu não presto. E às vezes a gente acolhe isso no coração. E começa a viver crendo no que o mundo está falando. Ou eu posso olhar o que a palavra de Deus diz sobre mim. A palavra de Deus diz sobre mim que eu fui comprado por um alto preço. Não por ouro, prata, coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus. Se eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus, o meu valor não é quem eu, o que eu acho que eu valho ou o que o mundo diz que eu valho, mas é o preço que foi pago por mim, que é o sangue de Jesus. Então no teu pior dia, no nosso pior dia, eu ainda valho o sangue de Jesus. É isso que a palavra de Deus faz, e aí eu posso escolher. Eu vou viver crendo no que o mundo fala, ou crendo no que o Senhor fala. Vocês estão entendendo que é prático? Isso é fé, eu preciso conhecer a palavra de Deus e viver de acordo com ela. Fé é que crê mais no que o Senhor fala do que naquilo que eu mesmo penso. Não só do que o diabo fala, do que o mundo fala, mas do que eu mesmo penso. Eu posso pensar que eu não vou conseguir, e a gente sabe a nossa limitação. Eu não vou conseguir vencer isso, Senhor. Eu sei que eu não consigo, Senhor. E aí a gente pode viver, não consigo, não consigo. E aí a gente não consegue mesmo. Ou eu posso crer que em Cristo eu sou mais que vencedor. Porque a palavra de Deus diz isso. Não porque eu estou pensando. Porque eu estou pensando não interessa, não é a verdade. O que é a verdade é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Por meio dele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Isso é fé. É crer mais do que no que o Senhor diz, do que o diabo fala, o mundo fala e nós mesmos pensamos. Fé é diferente de esperança. Eu espero algo que vai acontecer. Eu espero um dia morar no céu com o Senhor. Eu espero que o Senhor vai voltar. Mas é diferente. Isso é o que eu estou esperando acontecer. Fé é crer em algo que já aconteceu. Eu creio que eu já fui redimido pelo sangue de Jesus. Eu creio que ele foi crucificado e deu a vida por mim. E agora eu sou uma nova criatura. E as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Vocês entendem que é diferente? Eu creio em algo que já aconteceu. E aí aquilo que já aconteceu se concretiza na nossa vida pela fé. Fé não é sentimento. Não é sentimento, não interessa o que eu estou sentindo. A fé consiste em crer, não tem nenhuma conexão com sentir. No quesito espiritual é a fé que faz com que a gente experimente a palavra de Deus e não os sentimentos. Então, o que meus sentimentos podem estar dizendo nesse momento? Que eu estou triste, eu acordei hoje, sabe? E isso acontece, pelo menos comigo acontece, às vezes tu acorda um dia meio... Meu pai usa a expressão meio borocochô, eu nem sei o que significa, mas eu acho que é nesse contexto. Ah, tu acorda meio assim, né? Ah, tá triste. E aí eu posso crer naquilo, nos sentimentos que estão me vindo, naquela tristeza. Ou eu posso crer que a palavra diz, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. O que a palavra nos diz? A alegria do Senhor é a nossa força. Nesse momento eu tenho duas escolhas. Vou crer no meu sentimento ou vou crer na palavra de Deus que diz que a alegria do Senhor é minha força e eu declaro. E quando eu declaro isso, eu tô andando em fé, concorda comigo? Porque eu digo, Senhor, obrigado pela tua alegria. Obrigado pela tua alegria. E quando eu menos me dou conta, eu tô alegre de novo, porque eu decidi crer na palavra de Deus e não no que os meus sentimentos estavam dizendo. Fé não se baseia em sentimentos, se baseia em crer na verdade. Fé não se baseia nos nossos cinco sentidos. Não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou ouvindo. Pode ser que a minha perna está doendo. E eu uso esse exemplo da perna porque o Senhor me curou da perna. Eu tinha mais ou menos 6 anos. Eu tive que andar de muleta durante 3 meses. E vai explicar para uma criança de 6 anos o porquê que ela não pode correr, não pode... Lembro até hoje do retiro de Páscoa no IPA, todas as crianças pulando de... Parece meio trágico, mas... todas as crianças pulando na cama elástica, e o cara nunca tinha pulado aquele negócio, eu não podia pular. Mas eu sei que o Senhor me curou. E pode ser que a minha perna está doendo, e aí eu posso escolher crer no que meu sentido diz. Ou eu posso crer que Jesus já tomou sobre si todas as minhas pisaduras, e por ele eu fui sarado. Não fala que eu vou ser sarado, fala que nós fomos sarados. E aí eu creio naquilo que Jesus já fez, e não no que eu estou sentindo, e a palavra de Deus que é verdade se concretiza na minha vida. Fé não se baseia na razão, ela não precisa fazer sentido. Se fizesse sentido, Maria não tinha tido Jesus. Mas ela creu e ela disse em Lucas 1,38, cumpra-se em mim a tua palavra. Não tinha sentido nenhum. Mas a fé não se baseia na razão, não tem que ter lógica. A fé se baseia no que Deus diz. Porque os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Os caminhos deles são muito mais altos do que os nossos, e às vezes aqui não faz sentido, a gente não entende. Mas não é por aqui. É o que a palavra de Deus diz. Fé não se baseia nas circunstâncias. Não interessa o que está acontecendo, pode estar tudo errado na minha vida, eu posso se sentir sozinho, pode parecer que está descambando o mundo, que está tudo errado, mas aí eu lembro que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Cara, ele disse que estava comigo. Não interessa a circunstância, que parece estar tudo errado. Ele disse, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas, Senhor, eu sou uma ovelha agora. Eu creio no que tu disse, não interessa as circunstâncias. Fé não se baseia nas circunstâncias, mas se baseia na palavra de Deus. Fé não se baseia nos resultados. Ah, parece que deu certo, parece que não deu certo, de repente não deu, não interessa. Se baseia na palavra de Deus. Não se baseia também em experiências, sejam tuas ou seja dos outros. E às vezes porque aconteceu uma coisa com o fulano de tal, ou porque não aconteceu uma coisa, eu acho, realmente não deu, né? E aí eu me baseio a minha fé nas experiências. Mas em nenhum momento a palavra diz que a fé é baseada nessas experiências. A fé, ela é baseada na palavra de Deus. Olha o que diz em Romanos 3, 3 e 4. E daí... Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. John Bevere fala nos livros dele, ele diz, não se torne crítico ou julgue aqueles que não receberam de Deus, mas não deixe que as histórias deles entrem no seu coração como evidência. Não é porque aconteceu ou não aconteceu, porque deu certo ou porque não deu certo, que eu vou crer naquilo. Nós temos que crer na palavra de Deus. Essa é a evidência. Não a minha experiência, inclusive, ou a experiência dos outros. Mas à medida que eu vou experimentando da palavra de Deus pela fé, aquilo se torna meu por experiência também. Isso, claro que fortalece a nossa fé. Mas não é a base é a palavra de Deus. Isso acontece muito quando a gente ora por cura. Cara, não deu certo, o que aconteceu? Não sei, mas não é por isso que eu não creio na cura de Deus. A palavra diz. Eu tenho que crer no que a palavra diz e não o que aconteceu ou deixou de acontecer. Eu me aproprio da palavra de Deus e louvo Ele pelo que Ele já fez. Eu posso estar passando por uma luta, uma dificuldade, e eu não vi a vitória ainda. Mas, Senhor, eu creio. Eu creio que em Ti eu sou mais que vencedor, e eu Te agradeço, eu Te louvo, porque eu já venci. E aí aquilo se concretiza na nossa vida. Porque nós cremos mais no que o Senhor disse do que em todo o resto. Isso é fé. É a certeza das coisas que se esperam, é a concretização dessas coisas, é a convicção de fatos que não se veem. Eu ainda não vi, mas eu sei que já aconteceu. Senhor, eu ainda não vi a Tua cura, mas eu creio que eu já fui curado, porque Tu disse. Não interessa o que eu vi, o que eu estou sentindo, mas Tu disse. E eu falo isso com muito temor diante de vocês, porque Deus sabe, a Tiele sabe o quanto depois do retiro de adolescentes o Senhor tentou a minha fé. O Senhor não, o inimigo, perdão, tentou a minha fé. Senhor, ninguém tenta. A nossa fé, ela é provada. Mas nós decidimos crer no que o Senhor diz. Muito mais do que em todo o resto. Isso é viver pela fé. E é por isso que é muito grave a incredulidade. É um dos maiores pecados, sei lá se existe grandeza de pecado, mas a incredulidade é o maior pecado que tem, eu acho. Porque se eu não creio no que Deus disse, eu estou dizendo que Ele é mentiroso. Se eu não creio no que a palavra de Deus diz, eu estou dizendo que eu acredito mais no que eu penso, mais no que o mundo diz, mais do que sei lá quem está dizendo, do que no que Deus disse. É por isso que Hebreus 3:12 fala: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Porque quando eu deixo entrar incredulidade no meu coração, eu estou declarando que a palavra de Deus não é verdade. Hebreus 3:19, vemos, pois, que não puderam entrar, está falando do povo lá de Israel, por causa da incredulidade. Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 14:23 fala, tudo que não provém de fé é pecado. Porque eu não creio naquilo que Deus disse. Ó, Senhor Jesus, nós queremos crer naquilo que Tu disse, Senhor. Queremos crer na Tua palavra, Senhor, muito mais do que em todo o resto, Senhor. Queremos crer na Tua palavra sem duvidar, Senhor Jesus. Tua palavra é a verdade, Senhor. Aleluia, Jesus. Como é bom viver em fé. Crendo no que Deus disse. E Ele nos garante isso, 2 Coríntios 1:20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, enquanto também por Ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Nós já temos o sim de Deus para tudo aquilo que Ele disse. Já temos o sim dEle, é fato. Marcos 11:24 fala, crede que recebestes e assim será convosco. Nós temos recebido. Nós temos disponível tanto da vida de Cristo. A palavra fala da sua plenitude. Nós temos recebido graça, sobre graça. E quando eu acho que não tem mais, tem mais graça. E quando eu acho que eu estou acabado, tem mais graça do Senhor. Isso está disponível para nós. Nós temos recebido da sua plenitude graça, sobre graça. Essa é a vida que Deus tem para nós. Não é uma vida medíocre. Não é uma vida miserável, é uma vida cheia de graça. E mais graça. E graça, a gente às vezes confunde, o Donald falou isso no retiro de carnaval. A graça não é só um favor imerecido para a nossa salvação, para a salvação dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos salva dos nossos pecados, mas graça é poder para viver tudo aquilo que Deus tem pedido para mim. Tudo aquilo que Deus tem pedido para a vida de vocês, Ele derramou graça, sobre graça, para viver isso. É por isso que a gente não precisa viver uma vida medíocre. Eu posso viver uma vida exatamente como Deus quer que eu viva, porque Ele já derramou graça. A palavra de Deus me garante isso. Isso é vida abundante de Deus para cada um de nós. Quando os fariseus pegaram aquela mulher adúltera, em flagrante adultério, e eles iam apedrejar elas, Jesus disse que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E foram saindo um por um daqueles homens. Um por um deles foi saindo até que ficou Jesus, só Jesus, e Jesus podia ter atirado. Era o único que podia ter atirado, porque ele não tinha pecado nenhum. Mas aí ele diz, vai, os teus pecados são perdoados, e ele derrama essa graça. Mas não fica por aí, além do perdão dos pecados, ele diz, vai e não peques mais. Da mesma forma que ele nos dá graça para o perdão dos pecados, ele nos dá graça para viver uma vida santa diante de Deus, uma vida cheia da vida de Cristo, uma vida completa, plenitude. Essa é a vida que Deus tem para nós, ele já derramou essa graça sobre cada um de nós. Para cada situação da nossa vida, existe palavra de Deus para aquilo. É por isso que ela é viva e permanente em cada situação do nosso dia a dia. Existe uma porção da vida de Cristo disponível, a palavra de Deus disponível, e cabe a nós decidir se nós vamos crer no que nós pensamos, no que o mundo diz, no que o diabo fala, no que eu estou sentindo, nas circunstâncias, ou crer na palavra de Deus, que é a verdade, e nada muda o fato de que ela é a verdade. Então pode ser que os teus pais não são convertidos. Pode ser que teus irmãos não são convertidos. É isso que tu tá vendo. Pode ser que tá difícil, tu já tentou falar de Jesus para eles e parece que nada funcionou, parece que não deu resultado, e aí tu pode crer e escolher nisso, ou tu pode crer, ah, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tu, tá escrito, Paulo falou... Através, inspirado pelo Espírito Santo, em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Então eu escolho crer no que eu estou vendo, ou crer na palavra de Deus que diz que se eu creio nele vai ser salvo, eu e toda a minha casa. É uma decisão isso. É prático, é diário. Eu posso estar sem dinheiro para terminar o mês, não tem mais nada. Posso não ter dinheiro nenhum, e aí eu posso crer que não vai dar, não vai ter dinheiro para comida, não vai, não tem o suficiente. Ou eu posso crer que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. É isso que a palavra de Deus diz, não que eu não tenha o recurso até o final do mês, porque a matemática de Deus não cabe no Excel, é muito maior. E aí eu escolho crer naquilo que eu estou vendo ou crer no que a palavra de Deus diz. E nós experimentamos isso no casamento já. Tia e eu já experimentamos isso. E teve um mês logo no início do casamento que surgiu um imprevisto que a gente não contava e não tinha dinheiro pro final do mês. Não tinha mesmo, não tinha nada. Nada, na verdade nada não. Eu tinha R$40 e tinha mais uns 10 dias. E naquele momento nós oramos. Senhor, eu não quero crer nisso. Tu sabe que eu preciso de ti, mas tu disse que iria suprir cada uma das minhas necessidades. Davi fala nos Salmos que ele nunca viu o justo mendigar o pão. E ainda dentro daquele mês, um irmão que nem é próximo me deu um envelope. Eu posso crer naquilo que eu penso, que eu estou vendo, que o mundo diz, ou naquilo que o Senhor Jesus diz, que é a verdade. E aí aquilo se concretiza na minha vida. Amém? Eu posso estar passando por uma tentação. Cara, tá difícil. Posso estar passando por uma luta, uma barra. E aí eu posso ficar nisso. É impossível vencer. Ou eu posso crer que eu posso me achegar com confiança, ousadamente, junto ao trono da graça para buscar socorro em ocasião oportuna. Senhor, agora é uma ocasião oportuna, Senhor. E aí eu creio no socorro de Deus. E sabe o que acontece? A palavra dele se concretiza na nossa vida. E aí eu começo a louvar o Senhor. A tentação está vindo, mas eu começo a louvar, Senhor, obrigado. Porque eu sei que em tudo tu foste tentado, mas a palavra diz que tu é fiel para prover o livramento para a minha vida. E aí eu creio nisso e louvo, Senhor, obrigado, porque tu já me livrou. Já me livraste. É isso que a palavra de Deus diz. Eu posso estar passando por uma luta. Ah, tá impossível de vencer essa luta, tá difícil, uma pessoa, uma amargura, sei lá, pode ser qualquer luta. E aí eu posso crer nessa luta que é impossível vencer. O que Jesus disse? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós somos mais do que vencedores nele. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Eu posso estar passando uma situação de desespero, uma situação de dificuldade. E aí aquele contexto tá difícil, mas eu posso crer no que a palavra de Deus diz, que a minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e quando eu sou fraco, é que eu sou forte. A palavra de Deus me garante isso. Então, na situação de desespero, eu digo, Senhor, Tua graça me basta. Obrigado, Senhor, porque o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza e que eu sou fraco, Senhor. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida de que o Senhor vai fazer? Ele vai, porque Ele é fiel para cumprir e a palavra dEle permanece para sempre. Eu posso estar estudando, e alguns estão estudando para o vestibular, agora é época de final de semestre, começa a acumular as provas, e eu posso pensar, não vai dar. Não tem como, é impossível passar nisso, não tem como estudar. Ou eu posso lembrar que Tiago fala, e esse versículo eu coloquei no meu TCC, Tiago 1:5 fala, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Cara, então eu vou pedir. A palavra de Deus disse, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Senhor, eu estou precisando agora. Ele vai dar. Ele vai dar. Porque a palavra dele diz isso. Eu posso ter dúvidas quanto ao meu futuro. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei com quem eu vou casar, não sei onde eu vou morar, eu não sei como é que eu vou sustentar. Dúvidas. Mas a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Ele fará. É uma decisão diária nossa, em cada situação na nossa vida, decidir crer ou não na palavra de Deus. E quando eu creio, a fé concretiza as coisas que eu espero, que eu não estou vendo, mas é a certeza dos fatos de Deus na nossa vida. Pode ser que eu estou pedindo uma cura física. Isaías 53. Temos que conhecer a palavra de Deus, irmãos. Isaías 53, versículos 4 e 5, olha o que diz. Certamente, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Já fomos sarados, é isso que a palavra de Deus diz. Nós já fomos curados. Ele já levou sobre si as nossas pisaduras. Eu não tenho que achar que é algo que vai acontecer. Ele já levou. Isso é o que a palavra fala de tão grande salvação. É uma salvação completa. E às vezes a gente acha que a salvação ela é só para a nossa, né, pra espiritual, que é só para a nossa alma. Jesus morreu também para nos dar vida. E vida em abundância, não é qualquer vida. A palavra fala que nós temos que glorificar a Deus nos nossos corpos mortais. Ele já levou sobre si todas as minhas pisaduras, e por Ele eu já fui curado. Então pode estar doendo, mas eu creio. Senhor, Tu já levou. Tu já levou. E John Bevere fala que Satanás não pode colocar sobre você, sobre minha vida, algo que Deus já colocou em Jesus na cruz. E todas as nossas pisaduras já foram colocadas em Jesus na cruz, e por Ele nós fomos sarados. Senhor, eu creio nisso. Ajuda-nos na nossa falta de fé, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé, Senhor, mas nós cremos na Tua palavra, Senhor. E o mesmo poder que criou todo o universo, que sustenta todo o universo, é o mesmo poder que opera quando nós cremos na Tua palavra, que diz que em Ti nós já fomos sarados, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Ninguém aqui tem dúvida de que Deus pode curar. Eu sei que não. E se nos perguntam, vocês creem que Deus pode curar? Nós dizemos, não, eu acredito que Deus pode curar. Mas às vezes nós matamos a fé porque a gente não crê que Ele quer curar. Ah, Senhor, se Tu quiseres, me cura. Já matei a fé, me cura. Se Tu quiser, por acaso, porventura, me cura, Senhor Jesus. Eu já matei a fé aí. O fato é que Ele já operou. Ele já levou as minhas enfermidades e eu preciso crer nisso. Ele já levou as nossas enfermidades na cruz. Não interessa se por experiência ou circunstâncias, nós já oramos e não vimos o resultado, porque isso não é o que baseia a nossa fé. A nossa fé se baseia na palavra de Deus. Única vez na palavra em que Jesus foi questionado se Ele queria curar ou não alguém, está em Lucas 5, 12, 13, que diz, aconteceu que estando Ele numa das cidades vizinhas, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, ele suplicou, Senhor, se queres, purifica-me. E Jesus disse: eu quero ser curado, fica limpo. Ele quer que não haja no nosso coração perverso, coração de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo, mas que nós criamos na palavra de Deus. Salmo 103, versículos 2 e 3, dizem: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, não interessa qual for, ele perdoa todas as tuas iniquidades, e ele quem sara todas as suas enfermidades. É isso que a palavra de Deus diz sobre a cura. Salmo 107, algumas páginas para frente, Salmo 107, 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. A palavra de Deus foi enviada e ela os sarou. Não se baseia no que eu estou vendo, eu estou sentindo, mas na palavra de Deus. E a palavra tem uma série de outros versículos que nos garantem que Jesus já levou todas as nossas pisaduras e por ele nós somos sarados. Em 1 Coríntios 6:20 fala: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. 2 Coríntios 4:11 fala: para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. A vida de Jesus vai se manifestar no nosso corpo, trazendo cura. Êxodo 15:26 fala: eu sou o Senhor que te sara. Aleluia, Jesus. Tu é o Senhor que cura. Porque tu já levaste, Jesus, todas as nossas pisaduras, Senhor. E por ti nós fomos sarados, Jesus, e nós te louvamos aqui nessa noite, porque a tua cura já está se manifestando aqui, Senhor. Enquanto nós ouvimos a tua palavra e cada versículo desses enche o nosso coração de fé, Senhor, não porque alguém está aí, porque eu estou dizendo aqui, mas porque tu disse, Senhor, e a tua palavra é viva e eficaz, ela opera agora. Obrigado pela tua cura, Senhor. Mateus 8,17 diz: ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. No passado, ele tomou e carregou. Lucas 6,19 conta o episódio que muitas pessoas se aproximavam de Jesus e diz que ele curava a todos, em todas as situações da nossa vida. A gente tem essa escolha: eu posso crer no que o mundo diz, os meus sentidos dizem, ou seja lá quem diz, ou eu posso crer no que a palavra de Deus, que é viva, que é permanente, que é eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. A palavra de Deus diz isso. E é por isso que todos nós podemos louvar o Senhor e agradecer Ele nessa noite pela cura, pela libertação, pela restituição, pela restauração daquilo que estava morto. É isso que é o poder da ressurreição de Jesus. Em Romanos 6 ele fala disso: porque nós somos identificados com ele na morte pelo batismo, mas quanto mais agora na vida. A vida de Deus, isso é o poder da ressurreição, é para o poder de tornar a vida tudo aquilo que está morto. E se naquela hora da minha vida existe uma situação que está morta, o poder de Jesus e da palavra de Deus garante que aquilo pode se tornar vida, porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E muitas vezes nós somos curados, nós vemos o fruto da cura, e sabe o que acontece? O inimigo vem de novo. E aí a gente acha que não deu certo. E aí a gente vê, não funcionou, e aí a gente para, e aí a gente retrocede na nossa fé. Lembra que na tentação no deserto, Jesus repreendeu 3 vezes o inimigo até que ele não tentasse de novo. E às vezes acontece a mesma coisa no nosso dia. Eu oro por aquilo, e aí passa, e aí daqui a meia hora volta de novo, aí não funcionou. Nossa fé não se baseia em resultados, mas se baseia na palavra de Deus, e aí eu digo de novo: Satanás, te retira, porque eu sei que eu já fui curado, e o poder de Deus opera em mim. Então não adianta tentar de novo, até que ele para de tentar. Não retrocedam na fé de vocês. Nós temos experimentado isso. E por isso que eu disse que a nossa fé é provada depois do retiro de adolescentes. Nossa fé está sendo... O inimigo está atacando a nossa fé nesse sentido, porque a Tchelle, ela foi curada de fibromialgia. E quem sabe o que é, sabe o sofrimento que uma pessoa passa com isso. Jesus não veio para que nós tivéssemos vida assim. E quando nós casamos, a gente não conseguia dar uma volta na quadra caminhando. Não conseguimos mais correr por causa das dores que a Tchelle sentia. Até que o Senhor ministrou no nosso coração e nós começamos a declarar todos os dias que ela já tinha sido curada. Nós não vimos isso na hora. Mas a nossa fé não se baseia naquilo que a gente vê, mas se baseia no que a palavra de Deus diz. E nós temos visto. E nesse janeiro, nesse fevereiro, eu comecei a louvar o Senhor porque nós estávamos correndo juntos na praia. E nós ficamos quase 2 anos do casamento sem poder fazer, sem poder correr na rua, que era algo que a gente gostava de fazer quando namorava. Mas o Senhor tomou sobre ele todas as nossas enfermidades e por ele nós já fomos sarados. E nessas últimas 2 semanas ela tem sentido algumas dores. E cada vez que ela sente uma dor, a gente diz: Satanás, tu não vai fazer com que nós retrocedamos a nossa fé. Hebreus 10 fala que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem na perdição, para a perdição. Senhor, nós continuamos te agradecendo porque tu já curaste. Já curaste. Isso é viver em fé, queridos. Nessa área o Senhor tem nos dado graça para isso. Tem tantas outras que a gente não consegue ainda, mas nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. E nessa noite, por misericórdia de Deus, que o Espírito Santo convença todos nós, nosso coração, de que a palavra de Deus é a verdade. Seja mentiroso todo homem, inclusive nós mesmos. Ó Jesus, nós cremos em ti. A palavra fala pelo que exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome, ao teu nome, Senhor, todo joelho se dobrasse nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessasse que tu és Senhor. E nós declaramos agora que tu és Senhor sobre tudo. E que a tua palavra é a verdade, Senhor. Que tu já disponibilizaste para nós a tua cura, Senhor. E agora, irmão, se apropriem da cura de Deus. Porque ele já levou todas as tuas pisaduras. Nós nos apropriamos, Senhor, da tua cura. Toda a enfermidade agora nós mandamos embora no nome de Jesus, que é o nome acima de todo nome. Todo ferido de alma e aflito de alma agora recebe cura no nome de Jesus. Porque ele veio para nos dar vida em abundante e a palavra dele nos garante isso. Ele é o bom pastor, ele cuida da tua vida agora, tu não está sozinho. Crê na palavra de Deus, não temas, mas crê somente. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque tu está nos limpando. Tu disseste, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, Pai. Santifica-nos aqui, Senhor. Nós cremos na tua santidade em nossas vidas, Senhor. É tu quem opera, Jesus. Então agora todo pecado é lançado embora no nome de Jesus. Querido, começa a te apropriar agora do que a palavra de Deus diz sobre a situação que o Espírito Santo está lembrando no teu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando no coração de cada um alguma coisa e agora começa a declarar o que Jesus diz sobre essa área. O que a palavra de Deus diz sobre essa área. Se tu não tem fé para crer, pede para ele, porque ele é o autor e consumador da fé. Senhor, derrama a fé no nosso coração, Senhor. Nós queremos crer e concretizar a tua palavra sobre nossas vidas, Senhor. E nessa noite receber da tua vida. Transbordar da tua vida. Transbordar da tua vida, Senhor.
Estava orando aqui, desde o começo do culto, o Senhor me falou que tinha pessoas aqui com depressão. Tem sofrido, tem vindo aqui nos cultos, talvez, tem até passado por experiências boas, né? Mas durante a semana, talvez, né, tem deixado Satanás tomar essa área, né? Existem feridas no corpo, de forma física, e feridas na alma. E Deus é o Deus que cura, né? A gente viu aqui, né? E o Senhor está curando nessa noite pessoas com depressão.
encorajar vocês a começarem a agradecer o Senhor. Porque Ele já fez. Ele já fez. Então agora para de pedir. Para de pedir agora e começa a agradecer ao Senhor, porque Ele já fez. E é a palavra dEle que garante isso, não é o que eu estou dizendo. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. Então eu queria encorajar vocês agora a começarem a louvar o Senhor. Se quiser levantar, levanta. Se quiser levantar os braços, levanta os braços, mas começa a agradecer a Ele, porque Ele já operou. Ele já operou infinitamente mais do que tudo o que vocês pediram ou pensaram, conforme o poder dEle que opera em cada um de nós.
Só Tu és digno, Senhor. As coisas Tu criaste, sim,
te louvamos, sim,
por causa da Tua vontade vieram existir, sim, foram criados.
Falou algo muito forte, assim. Certamente todos nós hoje dissemos amém para essa palavra, ou com os nossos lábios, ou no nosso coração. E nós estamos muito acostumados a dizer amém, amém. Mas amém, no hebraico, no original, significa eu creio de todo o meu coração. Então, que nós não falemos amém como um hábito, mas sabendo que nós estamos declarando que cremos de todo o nosso coração, que essa palavra é verdadeira e é real. E eu creio que aquela passagem de Jesus da tentação no deserto, quando Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, eu creio que viver pela fé, como Dani falou, é se alimentar de toda a palavra que procede da boca de Deus. É lembrar de toda a palavra. Amém.
Que Tu não podes e nenhum dos Teus planos será frustrado. Sim, eu sei em quem tenho crido e sei és poderoso para fazer muito mais.
Só tu és um Deus de